Você já ouviu falar sobre a teoria do design inteligente? Esse é o nosso assunto agora. Estamos recebendo aqui no estúdio Everton Fernando Alves. Ele é escritor e está lançando um livro sobre este tema e um outro livro também, que é sobre o criacionismo, né? Revisitando as origens. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, Everton. Boa tarde. Obrigada pela presença.
Olá, Luciano. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E estendo também a boa tarde também para os nossos ouvintes, né?
O que é a teoria do design inteligente? Explica pra gente.
Interessante. A teoria do design inteligente, eu acredito que seja a maior revolução científica dos últimos tempos.
Científica.
Exatamente, científica. De acordo com a comunidade do design inteligente, eles reivindicam o status de teoria científica, o que tem sido negado na academia, né? Há 150 anos, só Darwin tem tido voz, né? Mas existem dissidentes da teoria neodarwinista, como esses brilhantes cientistas aí dentro da comunidade do design inteligente, e que eles chegaram a outras conclusões baseadas em dados científicos. Então, a teoria do design inteligente, além de reivindicar o status de teoria científica, ela pode ser traduzida como simplesmente como uma teoria que busca identificar design na natureza. Só isso. Ela é uma teoria minimalista. Esse é o único objetivo dela. Ela não tem o objetivo de falar sobre a origem da vida, quantos anos tem o planeta Terra, o universo, algo nesse sentido. Nunca. Ela apenas quer observar os objetos de estudo, assim como todo cientista bom e honesto deve fazer, e analisar. Existem marcas, existem características nesse objeto que possamos identificar como sendo projeto de um design ou não. Esse objeto é fruto natural do acaso, né?
O design seria o quê? Um criador? Um desenhista?
Então, quando se chega à conclusão, baseado nas análises e nos critérios utilizados nas pesquisas do design inteligente, que determinado objeto foi sim projetado, aí sim, conclui que houve, né, e que existe por detrás um projetista, um designer, mas pela ciência, apenas pelo método científico, não é possível identificar quem seja esse projetista, dar nome a esse projetista.
Uhum. E quais são as pistas, então, do design inteligente que levam a esse projetista?
Ótima pergunta. As pistas são... Existem três pilares do design inteligente. A complexidade especificada, que ela identifica padrões, marcas de complexidade, de projeto em um objeto. Existe a complexidade redutível, que é outro argumento que tem sido observado em diversos sistemas de coagulação sanguínea, por exemplo, no flagelo bacteriano, que é o rabinho da bactéria, né, que gira, é como se fosse um motor. Existe um padrão identificável que nós reconhecemos e que nenhuma máquina produzida pelo homem seria capaz de produzir tamanha máquina e complexidade como existe nesse flagelo bacteriano. Esse flagelo bacteriano é um bom exemplo para a gente de complexidade redutível e que até hoje, após 20 anos né, de existência e defesa da TDI, até hoje nunca foi refutado as pesquisas baseadas em complexidade redutível do flagelo bacteriano. Além da complexidade especificada e complexidade redutível, também temos a questão de sistemas que se regeneram ou que consertam erros dentro do nosso sistema. Existem enzimas responsáveis por corrigir falhas ali dentro do DNA, mutações. Então, todo esse sistema já preparado nos indica que ele foi projetado desde o início já para corrigir erros. Ele não evoluiu esse sistema, porque é um sistema interdependente. Ele exige diversas peças funcionando ao mesmo tempo. Como uma pecinha aqui evoluiu, outra pecinha ali evoluiu, mais de 40 peças evoluindo ao mesmo tempo para que tudo funcione e se encaixe perfeitamente, a fim de funcionar para que eu e você viva hoje, e respira, e coma, e ande.
Uhum. E em que ponto a teoria do design inteligente se encontra com o darwinismo ou se opõe ao darwinismo?
Ótima pergunta, Luciana. A questão da evolução é uma delas. O design inteligente de forma alguma rejeita a evolução. Pelo contrário, aceita a evolução porque a evolução é um fato, né? Aí temos que diferenciar que tipo de evolução estamos nos referindo. Se formos falar de evolução no sentido de mudança ao longo do tempo e que é passado para descendência, ótimo. Tanto o design inteligente quanto criacionistas também aceitam e como evolucionistas também aceitam. É um ponto em comum. Agora, se formos falar de macroevolução, que é a transmutação da espécie, por exemplo, um anfíbio se tornando um réptil, e de um réptil depois se tornando um mamífero, depois uma ave, isso nunca foi observado Nunca, se não foi observado, então é conjectura. Não existem dados sólidos que corroborem um ser humano ter vindo de um ancestral símio, esse ancestral símio ter vindo de um mamífero, de um réptil, de um peixe e de uma bactéria. Não é observável. E quando não podemos observar, isso não é científico. Isso é filosofia naturalista.
Nenhum fóssil, nada aqui?
Não, não existem fósseis de transição como é advogado pelos livros didáticos, né? Eles falam muito que existem fósseis de transição de baleias, de cavalos, mas todos os fósseis, principalmente os de símios encontrados, se mostraram fraudes, montagens. Também elos transicionais, como de dinossauros ter virado aves, né? Nós temos o clássico exemplo de um pterossauro, que era um tipo de pterossauro, Archaeopteryx, que é o nome dele, que era metade dinossauro e metade ave. Hoje já sabemos que aquilo era apenas uma ave extinta que não existe mais hoje, mas como tinha características de répteis, como garras e dentes, eles concluíram, na época, que era metade dinossauro e metade ave. Não, hoje a ciência já descobriu e foi publicado na Science que era apenas uma ave extinta. Então são casos como esse que tanto a comunidade do design inteligente quanto criacionistas rejeitam, é óbvio, porque após ser provado fraudes, ainda assim continuam nos livros didáticos. Por quê?
Por que você sempre fala em design inteligente e criacionismo? São duas teorias que estão mais próximas, é isso?
É como se estivesse. A teoria do design inteligente, ela não parte de pressuposto bíblico ou livro religioso nenhum.
Não tem nenhuma relação com nenhuma religião organizada?
Com nenhuma religião. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente tem sua sede lá em São Paulo e, de forma alguma, a comunidade do design inteligente tem uma religião única. Tanto é que existem ateus dentro da comunidade do design inteligente, agnósticos dentro da comunidade inteligente e até evolucionistas teístas dentro da comunidade. Eu falo em relação à comunidade do design inteligente e o criacionismo, porque ambos têm um ponto comum. Ambos conseguem enxergar a fragilidade epistêmica que existe hoje na teoria neodarwinista. O que é isso? O conhecimento, a base do conhecimento do neodarwinismo está sobre uma areia movediça. E dado após dado que é publicado na Science, Nature, quais outras sejam revistas científicas que conhecemos de prestígio, tem mostrado que o que se acreditava antes, por exemplo, apêndice, que era um vestígio evolutivo, um resquício, né? Que não, hoje tem propósito para existir, para estar ali onde está.
Ai, qual é?
Olha, o apêndice, inclusive aqui no livro Design Inteligente, eu trouxe, tem um capítulo só sobre o apêndice, que é muito interessante para você, ouvinte também. E amanhã estará disponível esse livro no lançamento nosso.
Vamos falar sobre esse lançamento.
Legal. E ali você vai poder encontrar quais são os propósitos desse apêndice. Hoje, resumindo, hoje sabemos, a comunidade de cientistas médicos, biomédicos, sabem que ele tem uma função imunológica muito importante. Quando existe, por exemplo, algum problema estomacal ou de intestino, né, a nossa flora é removida, a flora boa, né, a flora que deve estar ali. E é removida e entra, então, algumas outras bactérias prejudiciais, né, potencialmente prejudiciais. E aí o apêndice entra em ação. Dentro dele, ele funciona como uma casinha que armazena bactérias ali para nesses casos, reflorar toda aquela comunidade bacteriana que deve existir ali. Olha que interessante, né? Uhum. É uma casinha segura com função imunológica. Uhum. E hoje já temos artigos publicados em 2015, 2016, 2017 sobre isso em revistas prestigiadas.
E existe algum cientista que desponta na teoria do design inteligente?
Várias. A nível mundial temos diversos. Em 1993 ela foi estabelecida por dissidentes, por cientistas renomados, Michael Behe, Stephen Meyer, Paul Nelson, entre outros teóricos do design inteligente. Aqui no Brasil nós temos o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, que ele é um dos maiores cientistas hoje brasileiros. O nome dele é Dr. Marcos Eberlin. Dr. Marcos Eberlin, ele ganhou atualmente a medalha Thomson, que é ele foi o único representante da América do Sul a ganhar essa medalha. É como se fosse o Nobel na área de Química. Uhum. Ele tem mais de 1000 artigos científicos publicados e diversas citações, milhares de citações e diversas e centenas de alunos também orientando-os, tanto no mestrado como no doutorado. Ele foi um grande cientista.
Bom, você falou então na questão dos seguidores do design inteligente, tem até ateus, né?
Sim.
Agnósticos.
Sim,
mas o design inteligente tem algum propósito? Tem algum um ser superior por trás dele?
Não, o propósito do design inteligente é fazer boa ciência. É, a boa ciência é limitada. Ela nos leva até certo ponto. A partir daquele ponto, nós não temos mais resposta. A partir daquele ponto, nós temos que recorrer a outras fontes de conhecimento, que a ciência é apenas uma das fontes de conhecimento. Quais são as outras fontes de conhecimento? A filosofia, a teologia e diversas outras. Podemos recorrer a ela somente a partir do limite em que encontramos com a ciência. A ciência tem limite. Hoje, as pesquisas dentro da filosofia da ciência nos mostram isso, que existem muitos limites dentro da ciência, embora a mídia trate de representar cientistas como quem tem a palavra final, né? Você vê uma propaganda na televisão por exemplo, de pasta dental, e aí você vê um cientista de jaleco branco. Por que isso? Porque essa é a representatividade da verdade, né? Como verdade absoluta. Mas não tem. Não tem verdade absoluta. A ciência é limitada. Nós conseguimos obter com a ciência apenas algumas respostas, não todas.
Uhum. O homem está interferindo no design inteligente, por exemplo, acabando com as abelhas, colocando em risco a existência das abelhas.
O homem, ele interfere, sim, de certa forma, na natureza, no equilíbrio da natureza, do nosso ecossistema, né? Mas, como percebemos, não só o corpo humano, quanto o corpo animal, como o ecossistema, como a própria natureza, ela tem um mecanismo de autorregulação e de conserto. Embora os seres humanos tenham, sim, sua contribuição para o aquecimento da natureza, por poluição, por produzir resíduos, né, na natureza, ainda assim a natureza ela foi projetada com uma plasticidade, com uma flexibilidade para se autoconsertar ao longo do tempo. Isso é maravilhoso, isso nos demonstra propósito. Por que isso por detrás? Uhum. Não só da natureza, mas dos seres vivos. Uhum. Quem nos dotou com essa flexibilidade de autorregulação?
Bom, os livros, né, a Teoria do Design Inteligente e Revisitando as Origens, vão ser lançados amanhã.
Exatamente. Amanhã, aqui no Shopping Maringá Park, na Livrarias Curitiba, às 19h30 da noite. Estaremos lá, então, com uma programação interessante, feita com muito carinho para todos os nossos leitores, o nosso público. Esses dois livros estão chegando em boa hora aqui em Maringá. Junto com o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, o Núcleo, o NUMAR SCB, que tem sua sede ali próxima da UEM, nós estamos agregando valor ao município de Maringá. Por quê? Porque antes de 2015, quando não havia NUMAR, quando não havia produção desse tipo, desse peso sendo produzida aqui em Maringá, as pessoas não tinham onde recorrer, os nossos pré-adolescentes, os nossos jovens, não tinham a quem recorrer quando encontrasse alguma dúvida relacionada a essa controvérsia, criacionismo e evolucionismo. Uhum. O ensino hoje dentro das universidades, das escolas, ela é unilateral. É só apresentado Darwin. Criacionismo e design inteligente têm ficado de fora. Por quê? Sendo que universidade significa pluralidade, universalidade de ideias. É ali que deve ser o espaço para debater, para discutir, uma discussão positiva e boa. Colocar as cartas na mesa, né? Colocar as suas evidências, eu coloco as minhas evidências e vamos ver, né, quais argumentos são sustentados de verdade pelos dados atuais da ciência. Então nós chegamos para exatamente contrapor essas ideias, para fazer um bom diálogo com a comunidade maringaense e da região.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana.
Conversamos com Everton Fernando Alves, escritor, está lançando dois livros, um deles sobre teoria do design inteligente, o outro sobre o criacionismo, amanhã aqui em Maringá. E a entrevista daqui a pouquinho você confere também no nosso site.